Como vocês todos, ou praticamente quase todos, já receberam as minhas notas, vocês sabem que eu vou falar sobre este assunto. Jordão, o rio de Deus. Vocês não imaginam como este assunto pode ser rico, muito rico. Mas vou tentar me ater a certos pontos, mas acredito que Deus nos mostrará segredos e maravilhas da sua palavra. Em 2 Samuel 16, versículo 14, está escrito o seguinte: o rei e todos os seus homens chegaram muito cansados, aonde? Ao rio Jordão, e descansaram ali. Quando você olha para este versículo, qual é a mensagem que possivelmente você tem? Que o rio Jordão é um lugar de descanso, não é assim? Pode parecer isso, mas ele é isso e muito mais que isso, tá? Quando nós entendemos o que é o rio Jordão na Bíblia, o rio Jordão não é simplesmente um rio, ele é muito mais que um rio, ele é um rio que Deus criou, escolheu, que representa muitas coisas, nos ensina muitas coisas, coisas que podem mudar o rumo, os dias e momentos de nossas vidas, incrivelmente. Então, vou colocar alguns textos, e o primeiro deles é este: a vida nos propõe muitos obstáculos, o que é óbvio, e diante deles, o que nós faremos? Buscaremos por mais ânimo, ou nos renderemos ao desânimo e à depressão? A vida nos traz muitas lutas, com toda certeza. Muitos aqui estão enfrentando problemas, todos nós estamos, agora mesmo, neste momento. E o que vamos fazer? Sentar e chorar? Ou vamos levantar a cabeça, crer e reagir? Alguns estão aqui com dores, dores crônicas, problemas com articulações. E o que fazer? Enquanto a dona Cida me fala que enquanto ela puder, ela se levantará, mesmo devagar, virá. Alguns, por causa de alguma dor no pavilhão da orelha, se rendem às lamentações, ao desânimo, e deixam de lutar. Nós não podemos deixar de lutar. Ou nós nos entregamos ao desânimo, ou reagimos com o ânimo. O desânimo é muito perigoso, e eu quero falar um pouquinho sobre ele agora. O desânimo é como um buraco negro, foi a definição que eu imaginei em nossas mentes. Você sabe o que é um buraco negro? Buraco negro é um elemento lá no universo que engole estrelas que se aproximam dele. Dá para entender? Ele tem um poder de atração muito grande, e as estrelas que vão se aproximando dele são engolidas e se desintegram. Ele simplesmente desintegra, ele engole isso. No centro da nossa galáxia, nós temos um buraco negro, chamado Sagitário A, a estrela. Ele está lá bem no meio da nossa galáxia, engolindo estrelas. Você imagine como é grande esse universo de Deus. Quantas coisas maravilhosas ele colocou só nessa galáxia, na Via Láctea, na qual vivemos. E olha, nós vivemos na borda desta galáxia. Lá para dentro, quantas coisas maravilhosas que nós nunca vamos conhecer. Deus fez tudo isso por uma razão muito especial: mostrar a sua glória, seu poder. E ele criou este planeta nosso e nos colocou aqui, um planeta ímpar, singular, que até agora os homens buscam e não encontram outro igual. Deus nos deu um cérebro para pensarmos, para guardarmos, aprendermos, absorvermos ideias, compreendermos, desenvolvermos dentro de nós aquilo que aprendemos, porque aprender e compreender são duas coisas diferentes. Você aprende e depois você compreende o que aprendeu. Quando você pratica o que aprendeu, porque você pratica de acordo com o que aprendeu. E Deus tem colocado dentro de nós muitas coisas maravilhosas. E eu digo para vocês, sem medo de errar, que esta igreja aqui, em particular, esta igreja local, tem sido muito abençoada por Deus. Deus tem falado muito, ensinado muito a vocês. Eu não sou nenhum grande mestre, mas eu me preocupo agora em ensinar mais do que propriamente ter aquela ideia antiga de pregar com aquela volúpia, porque nós estamos nos aproximando do fim e precisamos aprender muito bem a andarmos no caminho de Deus. Porque, como diz as Escrituras, falsos pastores, falsos mestres andam entre nós, trazendo ensinamentos falsos. E eu pretendo falar um pouco sobre isso na terça-feira. Isso destrói nossas vidas. Você não precisa acreditar neles, basta andar com eles. E eles transmitem a você o espírito deles. Você fica debaixo da influência deles, gerando em sua mente confusão. Muitas vezes, nós nos vimos em determinadas situações complicadas, críticas, e sabemos que temos de Deus força, capacidade e poder. Mas por que a nossa vida não anda? A razão está aí. Eu quero voltar ao texto. Aqui está, diante dos seus olhos na tela. O desânimo é como um buraco negro em nossas mentes. Ele nos atrai para si, a fim de destruir tudo o que temos recebido de melhor da parte de Deus. Caso não lutemos para permanecermos em Deus, a fim de vivermos pela força das suas orientações e poder, em questão de pouco tempo, tudo que Ele construiu em nós se desintegrará. Eu tenho alertado vocês, não brinquem com as coisas sagradas, nunca. Levem a sério. Principalmente agora que Jesus, eu tenho certeza, está muito próximo à sua vinda. E nós precisamos lutar muito para permanecermos na gravidade de Deus, no ponto de atração, a fim de mergulharmos nele. Porque quando mergulhamos nele, nós crescemos, enriquecemos, prosperamos, adquirimos uma visão ampla, discernimento, perspicácia. Mas quando nos tornamos indiferentes a ele, não percebemos mais, vamos nos afastando, mesmo acreditando nele. E em algum momento, sofreremos um problema e perceberemos a nossa falta de força, a nossa incapacidade. Lembraremos de Deus, mas não saberemos que caminho tomar para ele. Muitos cristãos, quando estão passando por lutas, não sabem como buscar a Deus. A única coisa que eles aprenderam é: preciso pedir oração para alguém, em desespero. Mas quando alguém ora para você, isso é muito bom, mas se você não andar, você mesmo não andar no caminho que Deus estabeleceu, na direção dele, você não vai receber nada. E esta é uma grande preocupação para mim. Se você não aprender a buscar a Deus, se você se entregar ao desânimo, achar que pode estar numa igreja quando você estiver com algum problema, ah, então eu vou, preciso dar uma melhorada na vida. Não vai melhorar a sua vida, vai piorar. O que você precisa fazer é mergulhar no Altíssimo, na vida do Eterno, e permanecer nele, buscar uma vida cheia do Espírito Santo, da Palavra de Deus e do céu dos céus. O desânimo é um veneno sutil, ele nos faz ficar em lamentos, girando em torno de si. O desânimo quer tomar conta da sua vida, até que percamos nossas forças e sequemos por completo. Nesses momentos, é necessário que aceitemos a força que nos vem da Palavra de Deus, por meio da atração do Espírito Santo, que procura nos levar a ela. O Espírito Santo não vai levar você a um monte, em primeiro lugar. O Espírito de Deus não o levará a um telefone para pedir oração. O Espírito Santo te levará a buscar na sua lembrança algo que você deveria ter aprendido ou aprendeu da Palavra de Deus. Porque este é o seu trabalho, nos fazer lembrar do que Jesus nos ensinou. Porque é por meio das suas orientações que recebemos força. Mas quando você diz, eu preciso buscar o poder, eu vou numa vigília, eu vou na montanha, você não vai receber poder nenhum. É mentira! Eu assisti isso ao longo dos anos, porque eu sou um homem pentecostal, e não me envergonho disso. Tenho orgulho de orar em línguas, de acreditar no que acredito, e de ter a experiência que eu tenho. Porém, eu não posso desprezar o que está escrito na Palavra de Deus. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto, para o quê? Para enfrentar Satanás com o quê? Com a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você não enfrenta nada. Quando nós estamos em Cristo, você tem que ter a consciência que nós estamos em quem? Na verdade, na palavra de Deus. Isso é incrível. Vamos voltar ao texto. É por meio das orientações divinas que aprendemos a dar o passo seguinte, o qual nos ajudará a sermos restaurados. Eu coloquei só 3 itens, mas existem muito mais. Restaurados, voltarmos à tona e desfrutarmos das suas maravilhosas promessas. Deus quer restaurar sua vida. Deus quer levantar você. Deus quer colocar você de pé. Não pense que aquilo que aconteceu a você agora vai mantê-lo se arrastando. Levante a cabeça, meu irmão e minha irmã. Confie em Deus e deixe que Ele o mantenha em pé. Porque Ele quer que você desfrute das suas promessas. Talvez a ideia que você tenha, é que você desfrutará de alguma promessa que você espera e quer, mas não. Deus tem muitas, milhares de promessas. Talvez aquela que você realmente precisa é aquela que você não imagina que precisa. E quando ela chegar, você vai perceber: Deus, isto é o melhor para a minha vida. Às vezes nós ficamos cansados, exaustos, como o rei, no nosso texto base, ficou cansado, foi lá no Rio Jordão, né? E é por aí que eu quero falar com vocês. O pior cansaço não é o físico, mas é o que procede de onde? Do emocional. Vamos ler o texto de novo, e eu vou colocar no meio dele algumas coisas lá. O rei, que é Davi, tá bom? E todos os seus homens chegaram, aí está agora alguns segredos que não estão aí no texto de qualquer Bíblia, mas é isto que significa lá. Eles chegaram física e emocionalmente muito cansados ao Rio Jordão. Com que finalidade? Para descansar. E o que significa descansar? Procuraram se refrescar e recuperar forças físicas. Forças físicas. Mas repare que eu coloco aqui que eles chegaram lá física e emocionalmente exaustos. Você pode estar cansado, fim do ano, trabalhando bastante. Mas isso você recupera fácil. Mas os problemas que você enfrenta, de ordem familiar, de relacionamentos, interpessoal, mexem com a sua emoção. Como recuperar isso? Falaremos sobre isso adiante. Mas vamos entender aqui. Por que Davi está indo para o Rio Jordão? Por que ele está indo para lá? de modo tão exausto, físico e emocionalmente exausto. E lá no Jordão, ele para. É natural que ele vá ao Jordão, se bem que em Israel não existe apenas o rio Jordão. Existem outros riachos, como Jaboque, por exemplo, onde Jacó teve um encontro com o anjo do Senhor. Vocês conhecem a história, que Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel. Ele poderia ter ido para qualquer riacho, mas por que ele procura o Jordão? Há certas coisas na Bíblia que quando eu começo a ler, parece que dá um estalo, sai uma faísca lá. É só dizendo para você, metaforicamente, tá? Não saiu faísca nenhuma não. Eu estou lendo a Bíblia e de repente meus olhos param em cima de uma palavra, eu falo, meu Deus do céu, por que que está isso aí? O Rio Jordão. Por que ele foi diretamente ali? Porque isso significa alguma coisa. E é isso que eu vou tentar explicar para você. Ele está fugindo de seu filho, Absalão, que usurpou o seu trono. Absalão, filho de Davi, quer matar o pai. E Davi decide não lutar contra o seu filho. E então ele chama os seus soldados mais próximos e estabelece um plano rápido de fuga. Ele diz, vamos embora rápido daqui, porque meu filho vai nos atacar com os seus soldados, e eu quero que nossas vidas se salvem, e os habitantes de Jerusalém não sofram por minha causa. Davi era um homem generoso. Ele pensava nos outros, ele não era egoísta. E eu coloco nos textos, versículos para vocês depois lerem, caso desejem, e vocês vão ver que eu estou me baseando nas Escrituras Sagradas. Ele sai com o seu grupo caminhando pelo deserto. Para onde? Para onde? Para o Rio Jordão. Essa caminhada compreendia mais ou menos uns 100 quilômetros. Imagine esses homens andando. E depois que ele sai de Jerusalém, depois de um tempinho, aparece um homem lá, parente de Saul, chamado Simei. E esse homem começa a tirar pedras em Davi. Davi já está sendo perseguido pelo seu filho, sendo humilhado. Ele não quer guerrear contra o seu filho, ele não quer matar seu filho. Davi era um homem de guerra, valente. Ele quer poupar a vida de seu filho, ele quer poupar os habitantes de Jerusalém, e vem este homem atirando pedras e amaldiçoando a vida dele, jogando a vida de Davi mais para baixo, para o pó. Ele atira pedras e amaldiçoa, chamando Davi de assassino, usurpador. Davi sente profundamente a dor da ingratidão. Davi fez o reino prosperar. Ele cometeu pecados? Claro que sim. Mas Davi não era um homem perverso. Ele errou. Você não pode dizer que um homem que cometeu um pecado é perverso, porque o perverso é aquele que sabe que o que é bom, mas ele tem uma gana, uma sana, para praticar o que é errado, o que é mal. Ele se diverte fazendo o mal. O homem que comete um pecado, ele comete um deslize por prazer pessoal, ele erra, mas ele se arrepende, porque ele não é perverso. Porém, o perverso não se arrepende, porque ele é por natureza perverso. A perversidade tomou conta dele, a maldade tomou conta dele. Ele não muda. Em algum momento você pode ter um momento de incredulidade, mas você não é incrédulo, porque a incredulidade ainda não tomou conta da sua vida, mas existe aquele que não adianta mais você falar nada para ele. O coração dessa pessoa se tornou como uma pedra, duro, não aceita nada. Deus não consegue trabalhar nessa vida. Ele pensa que tem Deus, ele pensa que tem a graça, que tem a fé, que tem Jesus, que tem o Espírito Santo, mas não tem nada. Ele é duro, insensível, não dá, não mostra um bom comportamento onde está, onde anda, faz tudo que uma pessoa mundana faz, fala do mesmo modo que uma pessoa perversa fala, é indecente, imoral. Ele não se preocupa em agradar a Deus, mas é ganancioso, não é generoso, não se preocupa com ninguém, é orgulhoso, não é obediente. Enquanto eles caminhavam, um dos soldados de Davi disse: Davi, por que você permite, meu rei, esse homem te ofender dessa maneira? Deixe que eu vá lá e cortar, e corte a cabeça dele. E Davi disse: de forma alguma, deixa ele falar o que ele quiser. Talvez Deus esteja permitindo essa situação para me abençoar lá na frente. Você vê a humildade de um homem que se rende a Deus. Você não precisa desejar o mal a alguém. Deixa ele fazer o que ele quer. Se você ama a Deus, Deus vai sustentar sua vida. Se você está na verdade, Deus vai sustentar sua vida, vai se revelar a você. Onde você estiver, Deus não abandona aqueles que o amam. Nunca. Davi dá ordens a todos: não se preocupem com ele, vamos embora, vamos continuar andando, vamos chegar até onde? O Rio Jordão. E lá eles chegam. Chegam às margens do Rio Jordão. E às margens do Rio Jordão eles param para descansar, recuperar suas forças, se refrescar com as águas. Mas eles estão exaustos também na alma, na mente. Cansados fisicamente devido à longa caminhada. Não é fácil caminhar no deserto. Aquele calor, aquele sol, 100 quilômetros. Mas emocionalmente eles estavam exaustos também. O filho, meu filho, quer me matar. Você pode, com o que eu vou dizer agora aqui, com um pouco de água, um pão e um cochilo, você até recupera um pouco das suas energias físicas. Mas como aliviar a tensão de uma mente atribulada por meio dessas coisas? Algumas pessoas, quando estão sofrendo emocionalmente, elas comem, 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 até se empanturrar. Vomitam de tanto comer. Porque no aspecto emocional ela está abalada. E ela se vê diante daquele inimigo chamado geladeira. que abre a sua guarda facilmente. E ele olha para dentro daquele coração e vê ali presunto, queijo, goiabada. Só vê o que não presta. Ele não vê tomate, alface. Ele só vê carne defumada, presunto, salaminho. Doces de toda qualidade. E come, se lambuza, blá, 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 blá. Emocionalmente ele está abalado. E come, come, come. E vai deitar dormir. E no outro dia acorda. Continua abalado. Alguns transferem os seus abalos emocionais para o trabalho. Se enchem de atividades, não sabem parar. E acabam transformando o seu trabalho em uma máquina que lhe faz mal. Em um agente maligno contra si mesmo. Trabalham reclamando. Uma vez eu fui até uma cidade no interior de Minas Gerais pregar. E aí uma senhora falou assim: não, pastor, tem que ir lá em casa almoçar com a família. Eu falei: vamos lá, dona. Chegamos lá. A hora que eu fui entrar, ela falou assim: pastor, para, tira o sapato. Eu falei: será que é Deus que está falando comigo? Ela, eu olhei o assoalho dela e eu disse: naquela época existia um produto chamado Cascolac, alguém se lembra disso? Eu disse: a senhora passou Cascolac aqui, que bonito, né? Não, isso é cera. Cera? Aí o marido dela depois me falou que ela passava várias horas do dia com a mão ajoelhada no chão, encerando, passando pano para lustrar. E ela não deixava que ninguém entrasse de sapato dentro de casa. E ela fazia aquilo, ela falava: eu quero ver minha casa bonita, mas ao mesmo tempo ela judiava da família, reclamando daquilo que ela fazia. Você gosta de guiar e ao mesmo tempo reclama do carro, do banco, do volante, do para-brisa, da rua. Tem gente que não deixa de vir na igreja, mas reclama da igreja. Tem gente que ama a Deus, mas reclama dele. Porque você não consegue vencer seu emocional. Você está se alimentando de algo que não te satisfaz, que não resolve o teu problema interior. E é simples. Toda aquela pessoa que se limita a viver pelo emocional nunca encontra descanso. Se você tentar dizer assim: eu quero experimentar o poder de Deus, é hoje, senão a vaca vai para o brejo. Eu quero poder hoje, mas não estou sentindo. Deus não chamou você para sentir nada, Deus chamou você para obedecer. E quando você obedece, aí vem o sentimento. correto. Se você busca um sentimento antes de obedecer, você não obedece, você vai fazer o que quer, com base em emoções incorretas. Por isso, quem tenta viver o cristianismo ou a própria vida limitando-se ao emocional, nunca encontrará descanso, nunca será feliz, nunca será alegre. E alguns não conseguem mais sorrir, ficam ranzinzas. Está feliz hoje? Estou. Vocês sabem que existem pessoas assim. Esse estado de ânimo impede a pessoa de confiar, de aprender, e como eu disse no início, de compreender o que aprendeu. Ele não consegue colocar em prática, porque ele não consegue confiar em Deus. Ele confia nos seus sentimentos, ele quer algum sentimento para agir. E Deus nos dá o quê? A palavra, escrita, pregações, ensinamentos. Eu não estou dando a vocês sentimentos, emoções, eu estou dando a vocês orientações que vêm da Bíblia. Se você não confiar, não aprender e não compreender as razões dos caminhos de Deus, daquilo que Deus reservou para você, onde você vai parar? Você acha que é bonito ficar brigando com o teu marido? Xingando o teu marido? Xingando tua esposa? Você vai para o inferno agindo assim. Não vem falar que Deus está com você, porque Deus não está. Você é mentiroso. Porque aquele que é de Deus busca a paz, a harmonia. Às vezes eu me exalto, mas eu sou manso. Você quer descanso na sua vida, não é? Reparem no que Jesus disse, em Mateus 11, 28 ao 30, vocês conseguem ler aqui? Jesus disse assim: venham a mim, guarde bem isso na sua mente, venham a quem? A mim. Davi está indo para onde? O Rio Jordão, e Jesus está dizendo o quê? Venham a mim. Vamos começar a fazer uma associação. Eu vou para o Jordão e Jesus diz: venham a mim. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. O que é que Jesus está querendo dizer? Qual é a mensagem dele? Vocês que passam por pesadas pressões interiores e se sentem sobrecarregados, não importa se essas pressões são religiosas, financeiras, são existenciais, relacionamentos, não importa qual seja a razão. Se você está cansado, se você não está conseguindo carregar, se você não está sabendo como suportar, ele está dizendo: venha a mim. Quando Davi não podia mais suportar a pressão da perseguição do seu filho, ele fez o quê? Fez o quê? foi ao Jordão, porque o Jordão é um rio que simboliza Cristo. Vocês vão ver. E o que Jesus diz aqui? Voltemos ao texto. E eu lhes darei o quê? Descanso. Davi, o que ele tentou encontrar no Jordão? Descanso. Mas Jesus diz claramente: venham a mim, e eu lhes darei descanso. Mas ele diz agora um modo como alguém vá, deve ir a ele. Ele diz: quando vocês vierem em mim, estejam certos de que vocês precisam ser o quê? Sejam meus seguidores. Primeiro, alunos. Sejam meus alunos, discípulos, pupilos. Ele diz ainda: aprendam comigo, aprendam de mim, dentro de mim. Quando Jesus diz: venha a mim, ele não está dizendo para você chegar perto dele, ele está dizendo: entrem em mim, se alimentem de mim, do que há dentro de mim. Eu não estou aqui reunido em nome do céu, eu estou aqui dentro do céu. Eu não estou aqui para lembrar que existe Jesus, eu estou aqui na presença de Jesus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, ele está no meio dessas pessoas. Enfim, aí, aprendam comigo, por quê? Qual é a razão de eu me tornar seguidor, aluno de Cristo? Porque eu tenho que ter em mim o que ele tem dentro de si. Ele me chama para entrar nele, e ele diz o que tem dentro de si, porque sou bondoso, e tenho o quê? Um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Mas se vocês não passarem, não entrarem em mim, e não passarem por mim, vocês não encontrarão nada. Lembra que Jesus disse: eu sou a porta. Como que ele falou lá? Aquele que entrar e sair, encontrará pastagens. Descanso. Se você não aprender isso, o cristianismo não é uma filosofia, não é uma coisa assim, eu vou lá na igreja, vou receber umas palavras de ânimo. Não, o cristianismo é algo sobrenatural, que conduz você sobre a tona. O mar está revoltado, está. Você está abalado, está. Você precisa se equilibrar, precisa. Então vá a Cristo. Entra nele. Ele é a palavra. Ele e aprende que tudo que ele faz é pelo princípio da bondade, da graça, da generosidade. Aprenda nele o que é a graça. E então, aprenda nele o que é humildade. O que é humildade? Humildade é a atitude que te leva para baixo. É a atitude que te leva a reconhecer que você é fraco. A humildade é uma atitude que te leva a pensar o quanto você depende de alguém melhor que você. A humildade é uma atitude que te leva a observar uma pessoa melhor que você e reconhecer a sua grandeza. E você não se compara a ela. Não é à toa que Jesus disse: felizes as pessoas que são humildes, porque elas participarão de todas as promessas de Deus. E então, ele mostra o que está dentro dele e qual é a base do seu ensino. Obediência e generosidade. Essa é a estrutura dele. Amarás ao seu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo. Você se humilha perante Deus para mostrar a sua vontade ao seu próximo. É a vontade de Deus que você continue xingando o teu marido e a tua esposa? É a vontade de Deus que você continue dando pontapés no teu filho, batendo na cabeça dele, em vez de sentar com ele e conversar com ele? É a vontade de Deus que você continue enganando o teu patrão, e quando ele não está vendo, você entra no celular e fica passeando nas páginas da internet ou no YouTube, assistindo bobagens? É da vontade de Deus que você entre em páginas pornográficas para depois se masturbar? É da vontade de Deus que você engane as pessoas, enrole as pessoas? É da vontade de Deus que você seja um homem corrupto? Não é. É da vontade de Deus, moça e rapaz, que você vá à escola e fique com alguém, e amanhã fique com outro alguém, e depois fique com outro alguém, e nunca constrói um relacionamento sério? É da vontade de Deus que você não se prepare para o futuro, que você não estude, que você não use o seu cérebro? Eu tenho 70 anos, e todos os dias a minha esposa está ali, e ela deve estar roxa de raiva de mim. Denise, você pode ficar de pé? Só um instante, por favor. Só um minutinho, para todos conhecerem você, roxa de raiva. Faça, olha lá. Então, ela sabe que eu levanto todos os dias às 2:30, 3 horas da manhã e vou enfiar meu nariz na palavra de Deus. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu não posso perder tempo. Eu já estou muito velho. Outro dia não lembrava o nome do Girso. Onde ele está? Está aqui. Esse sapato que você me deu, Girso. Obrigado, hein? Esse não sorta de jeito nenhuma sola. Muito bem. Olha o que Jesus disse. Agora, seguir Jesus, ser aluno dele, significa entrar dentro dele para aprender o quê? Generosidade e obediência. E depois, saber que quando você sai dele, você sai com deveres. Você não está nada garantido, não. Ele diz: os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Por que são fáceis e são leves? Porque todos nós nascemos para sermos generosos. Todos nós passamos pela educação, onde aprendemos os princípios da obediência, o quanto a obediência nos protege. É muito fácil perceber quando nós estamos no caminho da perversidade, é muito fácil sabermos quando nós estamos mergulhando na incredulidade, é muito fácil sabermos quando nós estamos fugindo de Deus. Não há como mascarar, não há como pegar um livro e aprender o livro e discutir o livro. Não, você olha para si mesmo e a sua máscara cai. Você sabe que não é de nada e precisa melhorar. Meu coração precisa aquecer, eu preciso me reavivar. Alguns estão aqui e não vem a hora de sair daqui. Você não precisa esperar o horário. Não espere acontecer. Vá e faça a hora. Fique à vontade. Mas eu vou falar tudo que Deus colocou em meu coração. Você pode fazer o que quiser. Por quê? Deus respeita os seus planos. Mas saiba de uma coisa, a Ele pertence a última palavra. É o que diz o livro da sabedoria. As pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. É muito bom saber disso. Mas como que isso funciona? E eu vou tentar explicar para você, porque esse versículo é mal compreendido. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga o quê? Não são seus atos, mas julga suas intenções, onde você quer chegar. Por que você está fazendo aquilo? Então, o que você faz? Senhor, eu fiz planos, eu não quero que isto aconteça assim, ou assim, ou assim, ou assim. Davi estabeleceu planos para fugir de Jerusalém. Nos seus planos, ele queria salvar sua vida, de seus soldados que confiavam nele. Ele não queria o mal aos habitantes de Jerusalém, como você não quer o mal aos seus filhos, como você não quer o mal à sua cidade, ao seu país, à sua mãe, ao seu pai, a mim, ao seu marido, à sua esposa. Então você faz planos, mas nem sempre as suas intenções nos seus planos, ou as nossas intenções em nossos planos, são elevados, ou elevadas, corretas, e se ajustam à palavra de Deus. Eu conheci certas mulheres que não eram bem observadas pelos seus maridos, então elas passaram a se arrumar para o vizinho a elogiar. São planos, maquinações, intenções. Eu já vi cristão tentando enganar Deus, acredite. Se o Senhor me der isto, eu vou fazer isso, 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 isso. Mentira, nunca fez nada. É que nem político mentiroso. Só fala, só promete. Não faz nada. Enfim, Davi estava cansado, exausto, física e emocionalmente cansado, exausto, porque os seus planos traziam para si o quê? Elogios de pessoas. A sua bondade era digna de ser elogiada, mas ele não consultou a Deus no início, e precisava saber o que Deus queria dele, e por isso quando ele saiu de Jerusalém com os seus soldados, apesar de não querer o mal àquele homem chamado Simei, ele foi ao Rio Jordão, e onde ele parou? Às margens. Algumas pessoas que dizem assim: hoje eu vou na igreja, tomara que ore por mim, tá. E você vem aqui e você chega perto de Jesus, mas não entra nele, assim como Davi não entrou no Jordão. Já já você vai entender muito bem o que eu estou tentando te explicar. Então, o sábio diz aqui: peça a Deus que abençoe os seus planos. O que ele quer dizer? Peça que Deus lhe dê a palavra final sobre os seus planos e julgue as suas intenções acerca dos mesmos. E eles então darão certo. Isto é, serão firmemente estabelecidos. Há pessoas que fazem planos e depois seguram com unhas e dentes aquilo que planejaram, desesperadamente. Não tem confiança. Por quê? Porque Deus não está no negócio. Eu ontem, quando os vi aqui, se alimentando, se abraçando, eu, por um momento, passou o momento que eu, pela instrumentalidade de Deus, começamos esta igreja. E ontem eu vi tanta gente, eu disse: Senhor, o que fez com que essas pessoas viessem e permanecessem aqui? Eu sou um pregador antiquado. Não faço parte da nova escola de pregadores. Nem a hermenêutica que eles usam eu uso. Eu uso a antiga. Deus não me deu nenhuma resposta, então fiquei com cara de tacho. Vou ficar aguardando. Mas você tem a resposta. Por que é que você vem e permanece aqui? O que você tem encontrado aqui? Nós não somos melhores que ninguém. Mas há uma coisa que você vê aqui: honestidade e a verdade. Aqui não existe nenhuma intenção de transformar esta igreja numa boate, num show, em dar oportunidades para pessoas que não têm compromisso com o reino. Nós queremos que as pessoas tenham uma vida séria. Se não tem, uma hora Deus vai nos mostrar, porque não há nada oculto que não seja revelado. Davi estava parado, cansado, exausto, E então Davi recebe uma palavra de Deus, para que ele não ficasse ali, às margens do rio, porque aquilo não era vontade de Deus, aquilo não lhe daria descanso. Assim como Deus tem falado com você, essa posição que você toma, de simplesmente frequentar uma igreja e não se aprofundar em Cristo, isso não vai produzir efeitos na sua vida. Isso não vai levantar você, não vai restaurar você, não vai reabilitar você, não vai restituir nada a você. Davi recebe uma palavra de Deus dizendo: entre no rio, atravesse-o com seus homens, para não serem destruídos. Porque havia um plano dos soldados de Absalão, filho de Davi, para irem até as margens do rio, porque descobriram que ele estava lá. Nós vamos matá-lo lá. E então alguém soube disso, aconselhou o rei não fazer isso, ou Absalão, usurpador, mas ele mandou este recado, e o próprio Deus disse: não fique aí nos caminhos do deserto, porque você vai ser destruído. Como que Deus, que protege, me avisa que eu vou ser destruído? É porque se eu não obedecê-lo, serei. Por isso que quando eu digo que você não tem garantia de nada, como ensinam alguns por aí, vocês me acusam de estar errado. Se Deus está dizendo: cuidado com as suas escolhas, isso vai destruir sua vida e a sua casa. Se você não tomar cuidado com aquilo que você escolhe, ou o caminho que você determina para si mesmo, você estará entrando em um caminho de autodestruição. E ele não pode fazer nada. Vamos parar de brincadeira. Vamos parar de interpretar a Bíblia de um modo ocidentalizado, como gostamos, cheio de prazer. Deus me ama, Deus me aceita como sou. Não, Ele não aceita como eu sou. Ele me aceita quando eu estou dentro de Jesus, tentando ser como Ele. Davi ouviu a mensagem e obedeceu. E entrou no rio. O rio Jordão é onde a força humana acaba e vê-se o poder de Deus. Você se lembra que o primeiro desafio de Josué foi atravessar o Rio Jordão para conquistar a terra prometida? O Rio Jordão transbordava, porque era a época de grandes colheitas. Você se lembra também que Elias foi elevado ao céu, junto ao Rio Jordão, e a sua capa caiu, e Eliseu, o seu aprendiz, o seu discípulo, pegou a capa e bateu com a capa no Rio Jordão, nas águas, e ele recebeu a porção dobrada do Espírito Santo ali no Rio Jordão. Você se lembra de Naamã, o general sírio, que estava com lepra, estava para morrer, e então Eliseu nem quis atendê-lo, simplesmente por meio do seu empregado disse: mande-o, mergulhar 7 vezes nas águas do rio Jordão, e ele ficará curado. Naamã disse: não posso mergulhar nos rios do meu país, as águas são limpas lá, o rio Jordão é sujo. Por quê? Porque ele tem uma corredeira, ele desce. E vocês vão entender porque ele desce. O rio Jordão é bondoso e humilde. Mas enfim ele mergulhou, e depois do 7º mergulho, sua pele estava perfeita. Lembra que eu disse no início? O Rio Jordão representa muitas coisas. No Rio Jordão, certa vez um empregado de Eliseu estava cortando árvores, e de repente o machado escapou do cabo e caiu dentro do rio. E o machado era emprestado. Ele disse: o que eu vou fazer? E Eliseu disse: onde caiu o machado? Caiu aí. Eliseu pegou um pedaço de pau, jogou na água, e aquele ferro flutuou. Veio à tona no Rio Jordão. Tudo isso são lições. No Rio Jordão, era o ambiente da pregação de quem? João Batista. O último profeta do Velho Testamento, cheio do Espírito Santo, que pregou a vinda de Jesus. E foi no Rio Jordão que Jesus foi batizado, onde o céu se encontrou com a terra. Porque quando Jesus saiu da água, ele foi submerso, porque o batismo é por imersão. E vocês vão entender já já por quê. Quando ele sai, ele ora. E então Deus fala. Vem sobre ele como se fosse uma pomba, é uma glória descendo do céu. E eles, o único formato que eles dizem, aquilo é uma pureza, aquilo é uma luz, parece que tem asa, está faiscando, brilhando, parece uma pomba voando. Mas era a glória de Deus. E Deus diz: este é meu filho amado, que me dá grande prazer. Onde foi isso? No Rio Jordão. Vocês estão comigo ainda? O Júlio falou que a minha bateria aqui dura 12 horas. O Rio Jordão carrega em suas águas mensagens de Deus ao seu povo e ao mundo. A mensagem do quê? Da conquista. Eles conquistaram Canaã, a terra prometida, passando pelo meio de quê? Do Jordão. Provisões. O Rio Jordão é bondoso, ele irriga aquelas terras secas para que haja agricultura, alimento, provisões. Ele é bondoso. Deus nos chama para irrigar com generosidade a vida de outras pessoas. A mensagem do caminho para o céu. Elias foi elevado às alturas, arrebatado, onde? No Rio Jordão. Poder dobrado do Espírito Santo. Eliseu recebeu o poder dobrado do Espírito Santo, onde? No Rio Jordão. Curas, Naamã foi curado, onde? No Rio Jordão. Reabilitações, o machado veio à tona, onde? No Rio Jordão, onde o céu desceu à terra, por meio de Jesus Cristo, para trazer a amizade de Deus aos homens que crescem nele, onde? No Rio Jordão. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Por isso que eu quero terminar. O Rio Jordão representa o plano de Deus em Cristo para a sua vida e ao seu povo. Sabe o que significa Jordão? Aquele que desce, que flui obedientemente e humildemente para onde? Para baixo. Que traz condições ao seu povo, ao povo de Deus, para que tenham provisões. Ele irriga. Quem é aquele que desce, senão Jesus? Quem é aquele que dá condições ao povo de Deus para que tenha provisões necessárias, senão Jesus? E eu quero terminar mostrando para vocês um gráfico, ou pelo menos alguns deles. Aí está. O Rio Jordão nasce lá em cima, no Monte Hermon. Aqui está a nascente dele. Isso aqui é neve, tem alguns afluentes aqui. Então ele desce, vem para o Mar Morto. Aqui está o mar da... Mar Mediterrâneo, aqui está o Mar da Galileia, aqui existe um laguinho pequeno, e ele vem descendo, descendo, e deságua aqui, no Mar Morto. Vamos ver, lá está, ele vem, então aqui existem alguns rios que ajudam no seu volume, ele cai da rocha. É uma pequena cachoeira, é um lugar lindíssimo. Alguém já foi comigo lá? Levante a mão, deixa eu ver. No Rio Jordão? Não é bonito lá? Então, ele vem descendo, vem, forma o Mar da Galileia. Lembra onde Jesus andou sobre as águas? Foi aqui. E então, ele vem. Aqui está o Rio Jaboque, onde Jacó se encontrou com o anjo. Ele vem aqui, aqui é uma parte da Cisjordânia, um território ocupado por Israel, que o mundo quer tirar de Israel, mas não vai tirar. Aqui está o Mar Morto, onde você deita na água e não afunda. Mas agora vem o que eu preciso mostrar a você. Eu nunca fui um bom aluno de hebraico, nem de grego, mas dei minhas caneladas, e às vezes para mostrar certas coisas, eu preciso fazer uso desses idiomas, e eu espero que vocês entendam que eu não estou querendo me exibir, apenas quero mostrar para vocês alguns segredos de Deus. Aqui está, Jordão, transliterado. Sabe o que é transliterado? Colocado de uma forma que você pode falar isso aqui. Você consegue ler isso aqui? Ali é uma vírgula, ali parece um prego. Calma lá. Isso aqui você lê assim, ó, Yarden, que significa aquele que desce. Então, isso aqui é o hebraico, que significa Jordão. Posso virar as costas para vocês aqui um pouquinho? Desculpe. Então, eu estabeleci aqui duas linhas, correto? Ó, vamos supor que isso aqui fosse a pauta de um caderno. Então, você escreve essas letras aqui, ó, dentro daquela pauta. Essa é uma letra, essa pega a linha de cima com a linha de baixo, essa pega a linha de cima com a linha de baixo, essa pega a linha de cima e ultrapassa a linha de baixo. Jordão, aquele que desce. Repare como a palavra Jordão começa lá em cima e vem descendo até aqui. Olha o que Deus faz. Essa palavra é interessante. Essa palavra, ela é formada por algumas letras, como Yud, Resh, Dalet, Nun, Sofit. Então, eu tentei fazer uma coroazinha aqui, mas não tive muita habilidade não, então peguei três letras aí e coloquei lá. Essa letra aqui é a menor letra do alfabeto hebraico. Quando Jesus disse, ai daquele que tirar um tio, ele estava se referindo a isso aqui. Veja bem, o grego chama isso de tio. O hebraico chama isso de yud, que é a letra que origina o nome de Deus. Essa letra representa Deus, e o grego, tio. Deus não é seu tio. Você vê a riqueza já. Aí, essa letra aqui, resh, no hebraico, ela se refere a uma cabeça. Lá está, uma cabeça que pensa, que cria, e que se preocupa com o quê? Em trazer algo aonde? Para baixo, para a terra. Essa letra aqui, no hebraico, é a letra Dalet, que significa o quê? O pobre. O pobre que precisa de riqueza, de generosidade. E Deus, sendo generoso, traz a generosidade à terra para o pobre. E quando ele aceita Deus, você repara que tem uma escapadinha aqui. Significa que ele está querendo contato com isso aqui. Essa letra, você repara que ela não toca aqui no chão, porque ela é do alto, ela é de Deus, ela é Deus. E aqui ele toca o chão, o mundo natural. O mundo natural que compreende o quê? Ar, terra, fogo, água, as quatro estações do ano, tudo que é quatro. Cabeça, tronco e membro e imbecilidade. Então veja lá. Aí, ele recebe de Deus o que precisa. E então, essa letra diz como ele deve ser. Você vê essa coroinha aqui em cima? Três. Isso tem um significado. Deus não é um. Ele é uma pessoa que se revela de maneira triuna. Ele é uma trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é separado. E para você viver com Ele, você tem que vir a Ele, receber dEle. Ele está explicando aqui o que acontece aqui atrás. Você o recebe, Ele leva você aqui e abaixo daqui. Para onde? O Mar Morto. Você vai entender agora. Olha lá. Então, veja lá, Esse aqui é o declive do rio Jordão. Ele nasce aqui, de uma montanha bem alta, e quando ele atinge os 1000 metros, ele nasce, cai, e ele desce mais 210 metros. Aqui nós temos o lago Genezaré, que é o lago da Galileia, e ele corre agora reto, não é isso? Olha aqui, aqui ele desce, e então ele corre reto, e depois ele vai reto e cai. Aqui ele desce e corre reto e cai. Que coisa! Isso não é nada. Ele cai aonde? Aí. Ele cai na morte. Vocês já viram que depois disso vai acabar, né? Ele cai aqui na morte. Qual é a profundidade aqui? 800. Vocês gostam de numerologia? Bíblica. Repare essa montanha. 2000 metros. Repare uma coisa aqui. Lá em cima. Lá em cima. Repare agora aqui. Era para funcionar. Foi. Repare aqui. Isso que está aqui, ó, é muito parecido com isso. Na verdade, essa letra é isso, só que com uma perninha. Com uma haste que desce aqui. É assim que se forma a letra. Isso aqui é um iude com um tal chamado vav. Então junta e desce. Chega até a terra. Aí você vai lá e olha, está aqui ela, ó. Desce. Mas repare bem, 2000 metros mais 1000, quanto dá? Quarto zero. Quanto dá? Gente, 2000 mais 1000, quanto é? Quarto zeros. 3. Trindade. Até aqui, o povo de Israel conhecia o quê? Deus e o seu Espírito. Mas eles não tinham noção de quem? De Jesus. Venham a mim. Se vocês acham que eu estou forçando a barra, não estou não. É assim que se faz. Por isso que eu digo a você que não estuda a Bíblia do modo como essa turma estuda, no modo grego. Isso não leva a nada. Só leva a doutrinas erradas, a confusões. Eles, os judeus, não conhecem o Messias, Jesus, que nós conhecemos. E ele veio, porque ele é aquele que está aqui. Quando você vai a Cristo, os judeus só conhecem o Pai e o Espírito, mas não têm noção de Cristo, e por isso eles não conseguem morrer para si mesmos. Mas quando você tem conhecimento de Cristo, ele te leva a um nível abaixo da abundância do que você sempre quer, mas ele te leva aonde você não quer, morrer para si mesmo, a fim de servir a Deus. E se você não aceitar isso, Você não é digno, como ele mesmo ensinou. Aquele que não morrer, como eu vou morrer, não é apto, não é digno do reino de Deus. Lembram que ele disse isso? Então, se você não estiver se esforçando para vir aqui, você não tem nada. E eu quero que você tenha. Eu quero que Deus te levante. Eu quero que Deus te arranque do pó. E você vai entender como ele faz isso agora. Aqui, você já entendeu isso? Aqui, ele vem, e então, aqui está dois, mais uma vez, no alto. Aqui, o lago da Galileia, abundante, pesca. Lembra que Jesus disse, joga a rede aqui, e não cabia mais rede lá, mais peixe na rede. Que número que está aí? Segueta, 210, tiro zero, soma 2 mais 1 dá? 3, com a presença de Jesus aqui, há abundância. Se você crê em Deus e crê no Espírito, mas se você não vive em Jesus para chegar aqui, você nunca vai experimentar abundância de nada. Você vai ser fingido. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo claro? Porque às vezes eu sou meio confuso. Ainda mais agora que eu estou velho. Estou que nem o Valtão ali. Então, veja lá. Aí, ele segue plano, trazendo abundância. Deus nos enviou Jesus para que nós experimentemos prosperidade, abundância, mas não fiquemos presos na prosperidade e na abundância, mas confiemos em Deus, porque tudo isso é para um propósito. Porque nós sabemos bem para onde Ele está nos levando, para cá, para cá, para a morte. Então, vamos lá. Esse nível aqui é 400. Quarto zero, fica o quê? 4. 4 na Bíblia, geralmente, representa o quê? Os 4 pontos cardinais, as 4 estações. O que eu já disse para você? Terra, ar, água, fogo, são os elementos que nós precisamos, mas há uma coisa que também ele representa, o quarto mandamento. Ele diz, lembra-te do dia de descanso, para o guardar. Esse dia é hoje. O dia de descanso não é um dia. Não é para você pegar aquele dia e adorar aquele dia. É para você fazer daquele dia um dia do quê? Para descer. Para onde? Para a morte. Você vai à igreja e você veio aqui para aprender como morrer para si mesmo, confiar em Deus ou descansar nele. Às margens do Jordão, Davi não ia encontrar descanso algum. Ele precisava passar por ele. Aquela cena me lembra muito bem o dia que os israelitas deixaram o Egito e tiveram que fazer o quê? Atravessar o Mar Vermelho. Lembram-se que na margem eles estavam fazendo o quê? Reclamando. E então Moisés diz: meu Deus, o que eu faço com essa turma? E então Deus diz: põe o cajado na água, abre as águas e passe pelo meio dela. E Deus fez com que aquele povo passasse do outro lado, cantaram. Realmente descansaram, porque atrás deles vinha um exército querendo destruí-lo, assim como Davi, tinha um povo querendo destruí-lo, e Deus disse: passe o Jordão, porque a tua salvação está do outro lado. Então, vocês estão entendendo isso? Ou não? É confuso? Quem não está entendendo? Depois, você vai lá no vídeo, o André, ele vai colocar a minutagem, você clica lá nos minutos, do final, você assiste isso tudo de novo e aprende. Aí, veja bem, 400, tiro 0, 4, é o mundo natural, está aqui, ó. Jesus, ele atende o mundo natural, mas onde ele faz a sua obra espiritual? Aqui, ó. Se você tem aqui 800, vamos tirar os zeros, sobra que número? 8. Sabe o que significa 8? O que está acima do 7. Mas olha só, 8 na Bíblia significa algo para o infinito, algo que acontece depois do tempo completo de Deus, que é 7. 7 igrejas, 7 semanas, 7 espíritos, 7 dias. O que acontece no 8º dia? Algo sobrenatural. Sabe o que acontece depois daqui, que você morre para si mesmo? Um encontro com o poder do Espírito de Deus. Eu queria saber, de onde esse pessoal tira ensinamento que não tem base escritural? Uma tolice. Eu tento explicar para vocês que os autores do Novo Testamento, eles não, Deus não falou com eles assim, em grego, e nem ditou para eles. Eles estudaram o Velho Testamento e ensinaram o povo do Novo Testamento o que Deus falava lá, as verdades de lá, mas cumprindo-se em Cristo. E eles escreveram em grego o que eles falavam e pensavam em hebraico. Agora vem uma pessoa: Jordão, o que que tem em grego Jordão? Rio. Ele não é só um rio, você está vendo que ele é? Ele é a pessoa de Jesus Cristo, que profetizava aquele que haveria de vir, aquele que está aqui, que nós temos. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Quantos quilômetros tem da nascente até a foz? 251, soma isso, 8, quanto dá a profundidade? 800, tira o 0, 8, o que significa isso? Se você quer alcançar a eternidade, você tem que caminhar daqui até aqui e afundar. Olha só, se você quer experimentar o poder de Deus, você tem que descer, 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 abaixo do nível do mar, afundar, morrer para si mesmo, para depois subir. É isso que os nossos pais, no passado, os sábios, ensinavam. E os cristãos de meia tigela, totalidade, ensinam essas bobagens aí. A ponto de dizer hoje que pessoas imorais são aceitas por Deus na igreja tranquilamente, que não existe só um caminho, existem vários para chegar a Deus. Vai atrás dessa bobagem. Só existe um caminho, meu irmão. E esse caminho está aqui, ó. Na descida, na bondade, na humildade, naquele que morre para si mesmo e alcança Deus. Salva a tua casa, salva a tua família, salva a ti mesmo. Busca a graça de Deus e viva nela por esse caminho. Os deveres que eu exijo a vocês são fáceis. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Isso é uma aula. Mas eu precisava ensinar isso. Antes que o ano acabe. Porque de repente, nós estamos no 4. O tempo de alguém aqui acabou. A vida natural acabou. E em vez de você subir, você desce. Aí azarou, né? Deus quer que você aprenda com o Rio Jordão. Ele é bondoso e é humilde. Ele vem do alto e desce. Mas antes dele afundar na morte, ele é generoso, é bondoso, ele abençoa. Seja generoso, abençoe os outros. Não fique procurando festinhas na igreja. Não tente fazer das reuniões a Deus uma festinha. Faça algo sério para mudar sua vida e servir a Deus na sua casa. Há mulheres aqui que precisam aprender a parar de ser mandonas. Há homens aqui que precisam se tornar sacerdotes da sua casa. Há famílias aqui que precisam ler a Bíblia com seus filhos e orar com eles. Nunca oram com eles. Sabe por quê? Porque vocês não estão afundando. Vocês estão parados aqui, ó. Vocês querem o natural. E vocês nunca vão experimentar o sobrenatural aqui. Só quando vocês morrerem para si mesmos. Aqueles que buscam seus próprios interesses nunca terão a vida verdadeira. Desce, afunda, vai para baixo, custe o que custar, não fique dando atenção àqueles que o contrariam, não tenha medo de ninguém, eu já sei tudo o que vai acontecer, mas volta, eles estão te maltratando, deixa, mas irmã Cida, estão dizendo que você é louca, deixa eles. Deus pode transformar todo esse mal em bem na minha vida. É isso, irmãos. Espero que Deus tenha usado a minha vida para falar com vocês. Eu sei que o pessoal vai cantar. Talvez até estraguei a programação, né? Espero que não. E que Deus nos abençoe grandemente.